Diz assim o Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Foi assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aleluia. Ezequiel, capítulo número 3. Versículo número 11, aliás, versículo 10, ainda me disse mais, filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que hei de te falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fale com eles e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus. Versículo 16. Findos os sete dias, veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir, do seu mau caminho para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue a tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Não, no entanto, se tu avisares o justo para que não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Somente até aqui, vamos orar. Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Pai, eu oro em nome de Jesus, Deus de Israel, crendo na tua presença maravilhosa, santa neste lugar, Senhor. Pai, cremos, Senhor da glória, no poder que transcende o nosso entendimento, Senhor. Cremos, Senhor, nos teus propósitos para a tua igreja esta noite, Filho de Deus. Estabelece aqui agora o teu fogo, Senhor, maravilhoso, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos envolva, Deus. Faz, Senhor da glória, segundo o teu coração, Senhor. Usa os meus lábios, Senhor. Usa o meu coração, a minha mente, Senhor. Toma cativo a ti agora, meu coração, minha mente, meus lábios, Senhor, para proclamar a tua palavra, Rei da Glória. Deus de Israel, proclama agora, Senhor, o teu poder neste lugar, Senhor. que a tua igreja seja tocada, tomada, Senhor da glória, pelo teu Espírito Santo agora, Senhor, e que tua voz ecoe nos nossos corações. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, então eu sei que tu me ouves, Deus de Israel, para a glória do Filho de Deus, somente para a glória do Filho de Deus, em nome de Jesus, aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre, aleluia. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, Deus seja louvado, né? Irmãos, duas palavras maravilhosas, né? Como a Bíblia toda, né? A Bíblia toda é maravilhosa, né? Quão grande, né, é a palavra de Deus, né? Mas nós vemos aqui, irmãos amados, dois momentos muito interessantes da palavra. Primeiro, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele estava anunciando os últimos tempos, né? Nós não lemos todo o texto aqui, mas Jesus antes havia falado de alguns sinais, quando as pessoas virem, né, terremotos, quando as guerras ali ecoarem, quando a maldade se estender, quando o amor se esfriar, esses são os sinais de que os tempos estão se findando, né? Que nós deveríamos conhecer esses tempos e entender que são os últimos dias, que são os últimos momentos, que são ali os momentos derradeiros que Deus estabeleceu para este mundo. E ao mesmo tempo, Jesus estava falando, né, alertando também os seus discípulos, né, que o dia e a hora que isso tudo irá acontecer, né, não compete ao homem conhecer, né? E ele revelou coisa assim tão grande, tão profunda, que ele falou, nem eu conheço, somente Deus Pai sabe o dia e a hora em que o Filho do Homem retornará para levar a sua igreja e para estabelecer juízo, juízo definitivo de Deus neste mundo. Entendemos também, irmãos amados, que Jesus estava falando isso para os seus discípulos, né, para que nós estejamos alertas e vigilantes. Aqui nós não lemos aqui todos os textos interligados, mas se você pegar a parábola ali da figueira, né, que é a parábola que nós lemos aqui, que Jesus Cristo estava falando nos últimos tempos, se você ler essa parábola nos outros evangelhos, você vai observar uma palavra dita em todas as passagens, quando Jesus fala, vigiai. Ele fala, vigiai, 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 porque você não sabe o dia que virá, você não sabe o dia que será. E ele fala, né, se o pai de família soubesse que dia e hora o ladrão viria para arrombar a porta, ele estaria ali preparado para que ele pudesse ali lutar com esse ladrão, para que o roubo não acontecesse. E ele diz mais em outra palavra, ele fala, né, quando o Senhor sai para viajar, quando o Senhor sai para um lugar distante, ele deixa ali, né, os seus servos, os seus discípulos, né, vigilantes. Como servos vigilantes não sabem que dia o seu Senhor voltará, eles devem ficar atentos, porque o seu Senhor pode voltar de noite, pode voltar à tarde, pode voltar pela manhã, e não deve encontrar os seus servos dormindo, né? Não deve encontrar os seus servos sonolentos, desatentos àquilo que ele nos deixou de responsabilidade neste mundo. Nós já fizemos tantas coisas aqui hoje, irmãos. Se você é uma pessoa que se atenta às coisas que são do Espírito, se você é uma pessoa que é vigilante naquilo que está acontecendo ao seu redor, você vai perceber que muitas coisas já aconteceram aqui nesta noite durante esse culto. Inúmeras coisas já foram ditas aqui neste dia, inúmeras palavras já foram ministradas, né? Coisas importantíssimas foram ali colocadas aqui para a igreja, para que a igreja assimile e para que a igreja também seja abençoada em relação àquilo que foi falado. E nós temos sim que estar atentos, temos sim que estar atentos a tudo aquilo que está ao nosso redor, porque a cada minuto, a cada instante, as coisas que são de Deus estão se manifestando em nós. A cada minuto, a cada instante, as coisas que são de Deus devem se manifestar em nós. E se nós não estivermos atentos, irmãos amados, a voz de Deus pode não ser ouvida. Se nós não estivermos atentos, irmãos, né, uma revelação de Deus, um alerta de Deus, a respeito de uma cilada satânica, poderá deixar de ser ouvida pelo seu povo, pelo povo que se chama pelo nome dele. Nós comumente, irmãos, alertamos a igreja e falamos à igreja da importância de nós estarmos na presença de Deus para que a nossa vida seja uma vida de comunhão. Porque quando você está na presença de Deus, você tem comunhão com Deus. E quando você tem comunhão com Deus, você entende tudo aquilo que Deus fala. Você entende tudo aquilo que Deus ministra. Todas as vezes que você tem comunhão com Deus, você está em comunhão com Deus, você tem mais facilidade em compreender os caminhos que Deus tem designado para você e, às vezes, uma orientação de como você deve agir, uma orientação de como você deve proceder, ou que passo você tem que dar. Então, nós temos que estar atentos a tudo aquilo que Deus fala. Jesus, ele falou que tudo passará, mas as palavras dele não passarão. Quantas vezes nós estamos vendo os sinais de Deus, e os sinais de Deus estão cada vez mais nítidos, irmãos, e quantas vezes as pessoas elas se preocupam tanto em estar ali dando ouvidos à carne e tentando ali, né, às vezes, tentando não, às vezes agindo segundo aquilo que o mundo diz. Quanta malignidade nós temos visto nas famílias. Quanta malignidade nós temos visto no mundo, quantas coisas terríveis nós vimos esses dias naqueles presídios ali, né, ali no Amazonas, em Roraima. Quantas coisas difíceis de você compreender como sendo algo que um ser humano consegue praticar. Quem viu as imagens, as fotos, né, com certeza se sentiu enojado e se sentiu ali também. Deve ter sentido uma repulsa terrível por tudo aquilo que foi praticado naquele lugar. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes as pessoas elas se esquecem, né? Que as pessoas que estão ali porque não deram ouvidos a Deus. E quantas pessoas se esquecem, né? Que aquelas atitudes são atitudes que cada vez mais nós veremos ao nosso lado. Hoje o perverso, conforme diz a Bíblia, está ao nosso lado. Pode ser ali o seu vizinho, que por um olhar torto que você dê, aliás, você nem dá o olhar torto, ele entende que você deu um olhar torto, ele vem ali com um ódio satânico, com um ódio do inferno, para ali te prejudicar, para querer ali, às vezes, né, te ferir e às vezes destruir a sua própria vida. Essas coisas estão acontecendo ao nosso redor. E as pessoas não estão se apercebendo claramente disso, e às vezes estão se deixando levar pelos sentimentos do mundo e dizendo, eles mereceram, né? Conforme eu ouvi muitas pessoas dizendo, aqueles homens mereceram, aqueles homens deveria morrer mais, deveria acontecer mais destruição. E eu sei que é difícil você, quando ouve, né, aqueles homens podem ter ali destruído uma família. Por que eu vou sentir dó dele? Por que eu vou sentir ali compaixão por aquelas vidas? Nós, como servos de Deus, irmãos, a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com as coisas deste mundo. Nós devemos levantar, irmãos, e interceder. As coisas estão cada vez mais complexas e difíceis. Não sei se você está compreendendo isso. Nosso país, que era um país muito abençoado, está sendo tomado, né, por um vento de corrupção que está destruindo espiritualmente a nação, está destruindo a nação. Satanás, ele está ali agindo e agindo de forma terrível, está destruindo as famílias, o homossexualismo, tudo aquilo que você vê hoje em dia como sendo algo que se pratica livremente. Você vê hoje nos comerciais, você vê hoje nas propagandas de televisão, você vê nas ruas pessoas agindo e agindo completamente contra aquilo que Deus pregou na Bíblia, aquilo que Deus nos ensinou, pessoas que estão se deixando levar pelas artimanhas malignas do diabo. Esses dias eu estava ministrando uma pessoa e falávamos a respeito dessas questões que quantas vezes envolvem, né, parentes, envolvem pessoas que estão ao nosso lado. E ao mesmo tempo eu coloquei, Satanás, ele é tão astuto, ele é tão astuto, que ele faz com que essas coisas sejam tão normais, que até os próprios crentes que estão vivendo dentro de uma igreja sentem vontade de experimentar, ou sentem vontade de ser iguais, ou sentem vontade de exalar, de transmitir um sentimento demoníaco e parecido com aqueles que estão praticando no mundo. As pessoas, elas olham, e elas hoje, eu penso que muitas pessoas já perderam, ou estão perdendo, ou podem perder ali, né, o rumo certo, o caminho certo, que Jesus Cristo ensinou, por conta daquilo que está ao seu redor, por quanto, né, com aquilo que talvez dentro das próprias igrejas as pessoas estejam vivendo. E nós, como filhos de Deus, temos que estar vigilantes conforme diz o Senhor. Porque o Senhor virá. Ouça essa palavra, o Senhor virá. E conforme Jesus disse na sua palavra, tudo o que ele tem dito se cumprirá. E é isso que vai acontecer. Não é isso que o mundo está dizendo que vai se cumprir. Vai se cumprir aquilo que Jesus disse. Tintim por tintim. Até o último tio, conforme disse a palavra, esta é a verdade, e esta é a verdade que nós temos que perseguir, entender, acreditar e seguir. Porque eu sempre falo, a estratégia de Satanás é sempre a mesma. Se você observar no decorrer dos tempos, se você olhar a história, as histórias da Bíblia, você vai entender que as estratégias satânicas são sempre as mesmas. Corromper aquilo que Deus fala, corromper aquilo que Deus faz, transformando aquilo que Deus fala numa grande bobagem, para que as pessoas se iludam e pratiquem. Foi assim que ele fez desde o princípio e assim que ele faz. Nós lemos aqui agora há pouco Jesus falando que nos tempos de Noé era a mesma coisa, as pessoas estavam ali tranquilas, viviam tranquilas, né? Casavam, davam-se em casamento, tinham festa, tinha nascimento, tinha morte, até que Noé entrou na arca e até que começou a chover. Aí quando começou a chover, perceberam que a palavra que Noé pregava era verdade e já não tinha mais escapatória ou saída. Já não tinham mais oportunidade. Eu estava lendo o profeta Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel hoje. E esse texto que nós temos aqui, um versículo, eu gosto muito dessa palavra, e Deus me ensinou muito a respeito disso. E essa palavra já foi uma grande motivação na minha vida, né? Quando ele fala assim, vá e fale, quer ouçam ou quer deixem de ouvir. E o Senhor falou, ele falou para Ezequiel nesse trecho aqui, e tem outro texto também que ele fala para Ezequiel, mais para frente, eu não lembro o capítulo, acho que é 13 ou 14, o Senhor fala a mesma palavra, e ele fala assim, vai aos cativos do povo de Israel e fale a eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas falem para eles. E o Senhor antes falou para Ezequiel, você vai e guarda a palavra que eu vou te falar dentro do teu coração. Você guarda aquilo que eu te falar dentro do teu coração e você depois vai e fala. Não importa se eles vão te ouvir, não importa se eles vão se interessar pela palavra que eu estou falando, importa que você fale e anuncie aquilo que eu estou dizendo. Vá aos cativos de Israel. Como eu disse para os irmãos, essa palavra foi a minha motivação para pregar a palavra do Senhor. Muitas vezes, irmãos. Não sei quantas vezes, mas foram muitas vezes. Quando eu olhava e via, né, as igrejas hoje pregando maravilhas, e o Senhor me mandava uma palavra para pregar, que era uma palavra verdadeira, uma palavra aonde, né, a nossa fidelidade é importante para que a fidelidade de Deus aconteça. A nossa transformação de caráter é necessário para que nós vejamos a Deus. E quantas vezes, né, eu falava, Senhor, eu quero outra palavra. E Deus não me dava outra palavra, e Deus me mandava essa palavra e falava, vá e fale, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Vá e fale, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E hoje, Mais uma vez, lendo o livro de Ezequiel, o Senhor me mostrou algo muito importante, quando ele fala assim: olha, eu te fiz por atalaia para falar para o meu povo. E você vai e fala para o justo. Fala para o justo que se ele pecar, toda a justiça que ele praticou será esquecida. Toda a justiça que ele praticou será esquecida por conta do seu pecado. E ele morrerá no seu pecado. Como ele falou do perverso, né, irmãos? Lemos aqui o texto. Alerta o perverso, né, do seu caminho. Se ele se converter do seu caminho, ele viverá. O Senhor fala diversas vezes na Bíblia que ele não tem prazer na morte do perverso. Antes ele quer que ele se converta para que ele tenha um grande encontro com o Senhor e seja salvo. E seja salvo por Deus. E muitas pessoas, irmãos amados, se enganam hoje, acham que porque tiveram uma grande experiência com Deus, acham que porque tiveram ali momentos, né, de grande êxtase espiritual, como o apóstolo Paulo teve, como o próprio ali, profeta Ezequiel teve. Se você ler o livro do profeta Ezequiel, você vai entender que ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus e que ele entrou em êxtase espiritual diversas vezes nos textos desse livro. Diversas vezes ele falou, né, que ele entrou ali, quantas vezes ele caiu com o rosto em terra porque não aguentou o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. E muitas pessoas viveram coisas parecidas nas suas vidas já em relação a Deus. E quantas pessoas estão se alicerçando e acreditando que são hoje pessoas que, independentemente de qualquer circunstância na sua vida, alcançarão a graça e a glória de Deus, se esquecendo de que nós temos que ser vigilantes, ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é seguir a palavra do Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós temos falado a respeito disso? É, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Falamos esses dias isso, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e ouvir é acreditar, é seguir, e aí a fé vem sobre você, transborda sobre a sua vida. Temos que ser pessoas, irmãos amados, vigilantes, atentas àquilo que está acontecendo ao nosso redor, porque Satanás, ele é astuto e ele tenta confundir, iludir, enganar a todo instante, né, aqueles que estão na igreja. Aqueles que estão na igreja, porque o mundo já é dele, né? O mundo jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. O mundo jaz no maligno, então ele ataca, e ataca a igreja. Ele ataca a igreja. Qual é a igreja que ele ataca? Você, a igreja é você. Eu sempre digo, né? Essas paredes aqui, agora estão pintadas, né? Falta pouco para acabar a pintura da igreja. As paredes não têm o dom do Espírito Santo. Essas paredes não são templo do Espírito Santo. Quando você sair daqui, quando a última pessoa sair daqui desse templo hoje, o Espírito Santo de Deus também não estará aqui, porque nós somos o templo. Quando o primeiro servo de Deus entrar aqui em algum momento, o Senhor estará aqui. O Senhor entrará junto, mas a igreja, que é você, a igreja é você, a igreja somos nós, a igreja é aquela que deve estar atenta, ouvindo a voz do Senhor, entendendo que tudo aquilo que nós construímos na nossa vida, ele tem que permanecer, porque se nós pecarmos, tudo aquilo que nós fizemos de bom, conforme diz a Bíblia, eu vou ler para você novamente. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá. E as suas justiças que praticara não serão lembradas. Mas o seu sangue da tua mão requererei. Eu estava falando com Ezequiel, que ele era atalaia, ele tinha que falar, porque se o justo pecasse e ele não falasse para o justo que ele tinha que se converter novamente, aquele justo morreria no seu pecado. Mas o sangue dele Deus requereria de Ezequiel, que não falou. É algo muito sério, irmãos. Deus, eu sempre falo, não é um boneco. Deus não é alguém que se deixa levar por historinhas ou por sentimentos. Deus não é alguém que deixa se levar por emoções. Deus zela por aquilo que ele falou, e você pode acreditar nisso. Jesus confirmou no texto que nós lemos, tudo passará, mas as palavras dele não passarão. E nós temos que estar ali atentos e vigilantes e negar. E negar, com as nossas atitudes todo o intento de Satanás e toda a seta que o diabo lança. E negar, né, com as nossas atitudes, né, negar a influência que Satanás está tentando colocar nas vidas e, obviamente, na igreja, que é o alvo dele. O apóstolo Paulo, se eu não me engano, até no livro de Filipenses, que o Cris leu aqui, o presbítero Cristiano leu, o Senhor fala a respeito do pecado, como o pecado acontece. E a Bíblia diz que o primeiro pecado, ele é concebido na mente. O pecado, ele é imputado a nós quando nós praticamos. Mas o pecado, ele nasce na mente. E a Bíblia diz que se nós não controlarmos isso e deixarmos que a nossa mente nos envolva, o pecado se transforma em algo que é praticado. E aí as coisas, as consequências desse erro virão sobre nós. Um grande exemplo disso é Adão e Eva, né? A Bíblia diz que a serpente observou Adão e Eva, e ele observou algo muito natural, porque a Bíblia diz que o fruto da árvore era agradável aos olhos, desejável. E Deus falou: deste fruto vocês não podem comer, mas a Bíblia diz que ele era agradável aos olhos e desejável. E a serpente olhou aquilo, né? Provavelmente Eva, né? Que Adão, obviamente, pecou, e pecou duplamente, né? Eu penso, né? Primeiro comeu do fruto, segundo deu ouvidos à sua esposa, à sua mulher, né? E deixou de dar ouvidos a Deus. Mas eu penso que diversas vezes eles devem ter passado por aquela árvore ali, olhado e desejado comer daquele fruto. E o homem era a criação maravilhosa de Deus, né? O homem sempre foi a criação maravilhosa de Deus, tanto é que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus criou o homem com os mesmos sentimentos. Deus criou o homem inteligente, né? Deus criou o homem vinculado a Deus. O espírito, a vida que está dentro do homem, está vinculado a Deus. O espírito que está dentro, o espírito de vida pertence a Deus, é de Deus, está, foi dado para o homem, é de Deus, pertence a Deus, não há quem tire isso. A Bíblia diz que quando o homem morre, o espírito volta para Deus. Quando há vida, Deus mandou o espírito, e quando o homem morre, Deus toma o espírito, porque pertence a Deus, é ele. É imagem e semelhança, é espírito. O espírito é a vida, é aquilo que veio de Deus, é aquilo que quer Deus, é aquilo que luta contra a alma, é aquilo que deseja a todo instante conhecer mais deuses, a falar com Deus, a estar na presença de Deus. É o espírito, é a vida que está em nós, é presente de Deus. Por isso que o homem tem medo de perder, por isso que o homem, né, você fala assim: quem quer encontrar com Deus? Aqui todo mundo levanta a mão. Quem quer morrer para encontrar com Deus? Que é algo precioso, que é algo importante, que é algo que veio de Deus. E o nosso espírito é a imagem e semelhança de Deus, perfeito. E a nossa alma que é o nosso intelecto, a nossa personalidade, que é você, vai ser julgada. E a alma luta com o espírito, porque o espírito quer Deus e a alma quer as coisas do mundo, as coisas da carne. E essa luta é uma luta constante e será assim eternamente. Todos aqueles que dão mais espaço para o espírito, que deixam o espírito dominar a sua alma, esses têm comunhão com Deus. Esses falam com Deus e ouvem a voz de Deus. Esses ouvem a voz do Espírito Santo de Deus, que habita em nós e que fala sutilmente aos nossos corações, e na sutileza do Senhor, nós temos que saber ouvir e entender aquilo que Deus está dizendo a nós. Mas muitas vezes o ser humano, ele deixa tudo isso de lado. Quantas vezes o ser humano deixa toda a essência da criação de Deus de lado para viver os prazeres e para viver os sentimentos deste mundo e para viver as coisas terríveis desse mundo. Você quer ver um grande exemplo, irmãos? Quantas vezes as pessoas se desesperam? Quantas vezes o crente se desespera? Quantas vezes aquele homem que está passando uma grande dificuldade, ou aquela mulher que está passando uma grande dificuldade, se desespera, começa a chorar, e começa a sentir sem rumo, e começa a sentir desamparado ou desamparada, e começa a sentir, né, que tudo está perdido. E quantas vezes está Deus disse a nós que Ele está no barco, e Ele vai ajudar, e Ele não deixará o barco naufragar. Quantas vezes o Senhor, Ele tem ensinado a nós que nós não podemos ser homens de pequena fé, conforme Ele disse diversas vezes, repreendeu seus discípulos nas suas atitudes, né? Atitudes que deveriam demonstrar fé e demonstrar ali perseverança em Deus, e se esqueceram disso e se desesperaram, né? Em diversas situações na Bíblia, você vê isso, vemos ali, né, na tempestade, quando Jesus estava no barco, ficaram desesperados seus discípulos. Vemos ali em Pedro, quando andou sobre o mar, o Senhor Jesus veio e ele falou, né, que era ele. Jesus falou: sou eu, não tenham medo, sou eu. Imagina o Senhor falando para você: sou eu estou aqui, não tenha medo, sou eu. E você... E aí Pedro falou: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Jesus falou: então venha. E Pedro, você sabe da história, a sua fé não foi suficiente para entender que, independentemente de um homem não conseguir andar sobre o mar, independentemente de ser impossível isso, Jesus tinha mandado. E quando ele agiu carnalmente, ele afundou. Outro exemplo foi a dispersão dos discípulos de Cristo quando ele foi preso. Pedro negou 3 vezes o Senhor Jesus. Antes que o galo cantasse, conforme foi profetizado, andou com Jesus, disse: Senhor, dou a minha vida por ti, Senhor. Senhor, não. Se todos se deixarem, eu estarei aqui, Senhor. E não, depois foi preso numa situação difícil e complicada, quando simplesmente perguntaram para ele: você é um deles, hein? Você estava com ele. Não conheço esse homem, não. Não sei nem quem é esse homem. Medo. Se sentiram desamparados, entristeceram o coração de Deus e provaram que o ser humano é terrível. E provaram que nós, para estarmos na presença de Deus, nós temos que ser diferentes. E provaram que não basta palavras, que não basta você dizer palavras bonitinhas, não basta você dizer que você tem fé, não basta você dizer que você acredita em Jesus, que você crê que o Senhor está contigo, não basta isso, você tem que viver isso, acreditar nisso, e aí a glória de Deus vai se manifestar em você, porque o Senhor, a todo instante, a todo custo, quer mostrar a sua presença a nós, e a todo instante o Senhor às vezes deixa as coisas acontecerem na sua vida, para você entender que você não tem fé coisa nenhuma às vezes, que você precisa melhorar, que você precisa agir diferente, que você precisa verdadeiramente crer em Deus, verdadeiramente crer em Deus, e quantas coisas Deus fez simplesmente para isso, quantas dificuldades o povo passou no deserto, simplesmente para eles entenderem que eles eram infiéis, que eles eram pessoas que não criam em Deus, viam a glória de Deus todos os dias, mas não acreditavam verdadeiramente naquilo que Deus falava, nunca acreditaram, porque foram enviados 12 espias na terra prometida, só 2 disseram, não, o Senhor Deus falou e Ele vai cumprir. O Senhor Deus falou e Ele vai cumprir sobre a sua vida aquilo que Ele disse. Ele falou, Ele vai cumprir aquilo que Ele disse na sua vida. Ou será que você vai dar ouvidos aqueles que estão dizendo, não, seu problema é muito difícil. Não, seu problema é insolúvel. Você vai ser destruído pelo teu inimigo. Você está dando ouvidos a quem? Você está dando ouvidos a que espírito? Qual o espírito que tem falado contigo? E qual o espírito que você tem dado ouvidos? Qual o espírito? Qual o espírito que tem influenciado a tua vida? Qual o espírito? Eu sempre falo, nós temos que ser constantes com Deus. Hoje eu vim para a igreja. Estava ontem, né? Já pensando no culto hoje. Querendo ser renovado pelo Espírito Santo de Deus, pedindo a Deus misericórdia, né? Para que nós estivéssemos aqui hoje e pudéssemos adorá-lo conforme Ele merece, conforme é o desejo do coração dEle, e na nossa imperfeição, hoje, buscando a Deus pela manhã, buscando a Deus à tarde, em casa, como eu pedi para Deus, para que hoje, né, o Senhor Deus pudesse se alegrar neste culto, nesta reunião, que o Senhor Deus pudesse se alegrar com cada ministração que seria feita aqui neste lugar. E vim, né? Hoje foi um dia diferente, eu não sei porquê. Eu vim, estava meio ansioso hoje para estar na casa de Deus. Eu não sou assim, sou uma pessoa que sinto muita alegria. Quando eu entro, quando eu penso que eu estou indo para a casa de Deus, quando eu pego meu carro para ir na casa de Deus, eu sinto muita alegria, né? É um momento especial, muito especial. E hoje, estava sentindo assim, uma ansiedade diferente. E até agora eu não estou compreendendo direito esse sentimento, mas eu sei que existe aqui algo que será ministrado a nós esta noite, que vai gerar mudanças e mudanças e mudanças. E nós, independentemente dos nossos sentimentos, nós temos que olhar para Deus e entender que Ele é Deus. E que nós não podemos ser dominados pelos nossos sentimentos. Que nós não podemos ser dominados, né, pela nossa tristeza às vezes, pela nossa angústia às vezes, ou pelas nossas preocupações às vezes. Nós temos que ser dominados pelo poder do Espírito Santo de Deus, entendendo que independentemente das nossas condições de resolver determinada situação, Deus é aquele que pode fazer qualquer coisa para que as situações sejam movidas e resolvidas por Ele, pelo Senhor. Eu sei, irmãos, eu creio que existem pessoas aqui nesta igreja hoje que têm problemas muito grandes. Eu creio, irmãos, que tem pessoas aqui nesta igreja hoje que têm problemas, que muitas vezes a pessoa olha para si e fala assim: eu não tenho sabedoria suficiente para resolver esse problema. Ou a pessoa olha para si e diga assim: eu não tenho condições de resolver esse problema. Eu sei que a nossa vida neste mundo é uma vida dura, difícil. Eu sei que a nossa vida neste mundo não é uma vida fácil, não é algo que você consiga. As coisas que acontecem na nossa vida não são coisas que são fáceis muitas vezes nós resolvermos. Por isso que nós devemos depender de Deus e acreditar no Senhor. Você tem que acreditar, que Deus, na sua infinita misericórdia, se moverá na sua causa. E se você for fiel, a mão dele sempre estará estendida sobre você. E todas as coisas que Deus tem prometido a você jamais deixarão de se cumprir, porque ele é Deus, ele é fiel e verdadeiro. Acredite no Senhor, busque cada vez mais em Deus o seu socorro e a saída para os seus problemas, porque ele é Deus que pode sim te ajudar e resolver os seus problemas. Nós temos só que fazer a nossa parte. Eu não olho para os meus problemas entendendo que eles são meus. Né? Eu não olho para os meus problemas entendendo que eles são meus. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, o Senhor Deus é aquele que estabeleceu todas as coisas sobre a minha vida. Em segundo lugar, a minha vida está consagrada a Ele pertence, eu não abro mão disso. Já disse a Ele, a minha vida é tua. Quando tu quiseres, tira, quando tu não quiseres, faça aquilo que é melhor para ti. A minha casa está consagrada a Deus. Os meus filhos estão consagrados ao Senhor. Quem poderá colocar as mãos sobre qualquer coisa que é consagrada a Deus? Quem poderá? Quem poderá destruir aquilo que está nas mãos de Deus? Quem poderá tirar das mãos de Deus aquilo que está nas mãos dele? Quem pode tirar das mãos de Deus aquilo que está nas mãos do Senhor? Quem pode roubar de Deus aquilo que está nas mãos dele? Aquilo que é posse dele. Quem pode roubar aquilo que é do Senhor? Quem pode roubar aquilo que foi colocado nas mãos dele por autoridade espiritual que nos foi dada? Eu sempre falo, e a Bíblia é repleta de exemplos desse tipo, Deus, ele não rouba. Deus, ele quer que o homem, ele deseja que o homem coloque diante dele aquilo que o homem deseja colocar. Deus não vai querer cuidar da sua família se você não quiser. Deus não vai cuidar de você se você não quiser. Deus não vai cuidar do seu trabalho se você não quiser. Deus não vai cuidar, né, do seu ministério se você não quiser. Deus só vai fazer se você desejar. Se você colocar diante dele. E quando você colocar diante dele, não tire. Porque tem pessoas que colocam e ao mesmo tempo tiram. É. Senhor, cuida de mim. E aí o que acontece? Não fazem a vontade de Deus. Fazem a sua vontade. Tirou das mãos do Senhor. Tirou das mãos de Deus. Quando você age por conta própria, você está tirando das mãos de Deus aquilo que você colocou, e você tem autoridade para isso. Você é o único que tem autoridade. Quando Deus te dá autoridade sobre alguma coisa, você tem autoridade. Você coloca onde você quer, você dá para quem você quer. A tua vida você dá para quem você quer. Você dá para o diabo, você dá para Deus, você dá para o vizinho, você dá para quem você quiser a tua alma. É tua, Deus te deu. Você consagra para quem você quiser. Só que quando nós fizermos, nós temos que entender que aquilo tem efeito. Você tem que entender que aquilo vai acontecer. E quando você fizer, você tem que acreditar, principalmente nas coisas que são de Deus. Porque quando você colocar nas mãos do diabo, ele vai te destruir e vai fazer de gato sapato você, a gente vai ver plenamente. As coisas que são de Deus, elas são excelentes, elas são tão excelentes que o homem, ele tem esse contato, ele tem as bênçãos de Deus, ele recebe aquilo que é de Deus. Quantas vezes as pessoas não conseguem perceber isso, porque são coisas muito especiais, são coisas muito pessoais, são coisas particulares, são coisas que Deus dá a cada um. E não, a gente não sai por aí, né, expondo aquilo que Deus fez. Aquilo que o presbítero Cristiano ministrou aqui hoje a respeito de prosperidade, que a nossa grande prosperidade é Deus em nós. A nossa grande prosperidade é ter todas as nossas necessidades supridas, é ter o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, e quanto isso não tem valor para as pessoas. As pessoas veem o seu dom espiritual, esses dias estavam falando de dons espirituais, e quantas pessoas não valorizam isso, não entendem isso, não dão a mínima atenção a isso, antes menosprezam a isso e acham que isso não tem a mínima importância. Isso está sobre a tua vida e as pessoas não valorizam, mas é seu. Deus te deu. Deus fez estabelecer sobre você, isso vale muito. É, talvez as pessoas gostariam de ver em você o carrão, a casona, talvez as pessoas gostariam de ver em você, né, o dinheiro, mas estão se esquecendo de que Deus já te deu algo muito grande e maior, e que esse algo que está sobre você gerará frutos. Então, tudo que você colocar a sua mão será abençoado, conforme diz a Bíblia, né? Tudo que você fizer, Deus estará ali honrando e abençoando. Deus estará ali trabalhando e tratando e guardando e protegendo. Deus estará fazendo com que as coisas aconteçam. Você só tem que estar alerta e vigilante para entender. Entender que quando você colocar algo na mão de Deus, está na mão de Deus, então confie. Acredite. Acredite. Está nas mãos de Deus. Então, eu acredito. Eu vou ser abençoado. Está nas mãos de Deus. Então, nenhum mal chegará à minha tenda. Nada poderá roubar aquilo que está nas mãos de Deus. Agora, irmãos, não tenha uma vida espiritual medíocre. Porque você vai morrer e vai para o inferno, conforme disse o Senhor. Não tenha uma vida espiritual ridícula, uma vida espiritual distante de Deus. Porque é isso que o diabo quer. E vai levar boa parte da igreja de Cristo, das pessoas, melhor dizendo, que não são igreja, das pessoas que frequentam um templo, que frequentam um lugar, vai levar para o inferno, porque as pessoas estão achando que podem pecar e pecar, e Deus é bonzinho, e Deus vai fazer ali o que for necessário para ele ser salvo. Deus vai fazer o possível para ele ser salvo, até pecar. Nunca se esqueça. Eu já vou encerrar para nós orarmos. Nunca se esqueça da parábola das 10 virgens. Eram todas virgens. 5 foram prudentes e 5 imprudentes. 5 entraram no gozo do esposo. Foram recebidas pelo Senhor. E as 5 imprudentes, que tinham óleo, elas tinham óleo, foram atrás do noivo, eram virgens, elas tinham óleo, foram atrás do noivo, eram virgens, mas no meio do caminho faltou óleo. Faltava algo ali. E tiveram que voltar para pegar óleo. Só que não deu tempo. Quando voltaram, o Senhor, bateram na porta. E o que Jesus falou? Não vos conheço. Não vos conheço. Virgens, à procura do noivo com óleo. Óleo não suficiente. Talvez estivessem procurando o noivo por procurar. E talvez fossem virgens por falta de oportunidade. Fique atento. Fique atenta. Que Jesus, que é o Senhor, virá para cumprir tudo aquilo que ele diz. você será abençoado neste mundo, quando você fizer a vontade do Senhor. Quando você não fizer a vontade do Senhor, você será amaldiçoado, conforme diz a Bíblia. E você vai sofrer as consequências da sua maldição, da maldição que você mesmo gerou sobre a tua vida, às vezes perdendo a salvação, que é aquilo que você deveria valorizar mais neste mundo, buscar mais neste mundo. Porque foi para isso que Jesus veio, para que você pudesse ser salvo. Foi para tirar os seus pecados, e para que você pudesse estar na presença de Deus como você está hoje, que não éramos mais dignos. Jesus rasgou o véu para que pudéssemos entrar na presença de Deus de forma digna agora. O homem tinha perdido esse privilégio. Não tinha o Espírito Santo de Deus. Somente reis e profetas tinham o Espírito Santo de Deus. Jesus veio para não nos deixar órfãos. Ele falou: não vou deixar vocês órfãos. Ficarei com vocês. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não sei se é importante para você o Espírito Santo de Deus, mas é algo que saiu do profundo do coração de Deus. Foi algo que Deus desejou e profetizou. Porque todos os dias Deus visitava o homem ali no paraíso, antes do homem pecar. E esse é o desejo de Deus em nós. Estar conosco todos os dias, fazendo parte da nossa história, fazendo parte da nossa vida, vivendo as nossas lutas, nos ensinando, nos aproximando dEle. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você o conheça. Esse é o maior presente que você tem, conhecer a Deus. Um dos maiores presentes que você tem, conhecer a Deus. O próprio Senhor falou que o homem não deve se gloriar da sua riqueza, dos seus bens, da sua sabedoria, mas de uma coisa o homem deve se gloriar: de conhecer a Deus. De conhecer ao Senhor. O homem deve se gloriar de conhecer a Deus, de conhecer ao Senhor, porque Ele é a nossa glória. Ele é a glória do homem. E sempre foi a glória do homem. Deus sempre foi a glória do homem. Deus sempre desejou ser a glória do homem. Jesus é a nossa glória, porque Ele está conosco. É o Deus presente. Grande Emmanuel. E eu sei, irmãos, eu sei que não é fácil viver um momento de luta. Eu sei que não é fácil se colocar diante de Deus como Ele deseja, quando você está sofrendo. Mas, irmãos, quantas vezes Deus mostrou que é necessário isso para que as suas lutas sejam eliminadas e que você tenha a resposta de Deus de forma definitiva? Quantas vezes Deus se mostrou desta forma, como aquele que é a solução, e quantas vezes as pessoas fraquejaram, querendo retroceder, né? Querendo olhar para um passado e falar: olha, eu creio que não tem algo mais terrível para Deus do que eu ouvi assim, como ouviu no deserto, né? O povo falava assim: Moisés, era melhor a gente estar escravo no Egito do que estar aqui nesse deserto. Deus estava lá com eles, suprindo as necessidades, e eles diziam que era melhor estar cativo, trabalhando lá como escravo no Egito. Eu creio que o coração de Deus se apertava tanto, e assim é nos dias de hoje, quando as pessoas falam: quanto mais eu oro, mais problema aparece. Isso é demoníaco, isso é terrível, isso jamais será uma verdade, porque a resposta de Deus é certa, né? As pessoas falam: ah, melhor era quando eu estava no mundo. Ah, é. Melhor é quando você estava no mundo. Você vai ouvir a resposta de Deus para essa blasfêmia. lá no inferno. Nós olhamos para Deus, reconhecemos nele a essência das nossas vidas. Reconhecemos o Senhor, que Ele é o bálsamo que nós precisamos e que sem Ele não vale a pena viver. Sem Deus, conforme disse o apóstolo Pedro, para onde iríamos nós, Senhor? Se só Tu tens palavras de salvação, que seria as nossas vidas sem Deus? Que seria a sua vida sem Deus? Talvez eu nem existisse a sua vida. Talvez você já estivesse com a sua vida destruída. A palavra de Deus diz que a sombra das mãos do Senhor nos guarda. Ele está sempre com as mãos levantadas para te guardar. Acredite nisso. Quando vier algo de ruim na sua vida, olhe para Deus. Olhe para o Senhor. Busque socorro e ajuda daquele que pode te ajudar. Não deixe o desânimo ou a tristeza se apegar a você. Antes, acredite que Deus fará o melhor. Que Deus destruirá o inimigo e você estará de pé. Você estará de pé. Porque Deus é poderoso. Deus é poderoso para te manter de pé. Nós vamos orar agora, irmãos. E eu gostaria que você agora, durante esse momento de oração, você unicamente olhasse para Deus. Não olhe mais para o seu problema. Se você veio aqui hoje buscar a solução de um problema, você não está errado. Você veio buscar naquele que pode te ajudar. Mas não olhe para o seu problema, olhe para Ele. Olhe para o Senhor, porque é Ele quem pode te ajudar. Olhe, seu problema já está contigo, mas Ele pode tirar e transformar a sua vida de forma sobrenatural, para que as coisas que são dEle sejam materializadas na sua vida. Se você não consagrou ainda a sua família, a sua casa a Deus, consagre. Se você ainda não consagrou a sua vida espiritual a Deus, consagre. Quando uma criança nasce, conforme diz a Bíblia, ela deve ser apresentada a Deus. Isso é uma consagração. Significa que Deus irá cuidar dela até o momento que ela tenha condições de decidir se ela quer ou não o Senhor. Mas enquanto aquela consagração prevalecer, o Senhor estará cuidando daquela vida. É assim as suas coisas. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você em nome do Senhor Jesus.